Eu sou o Marco Bertoncini e galera, vocês sabiam que em 1969 uma mulher processou Deus pedindo 100 mil dólares por negligência, porque um raio caiu na casa dela e queimou tudo.
Caralho.
Daí Deus não apareceu na audiência e ela ganhou.
Tá aí, mas daí quem que paga? A igreja?
Não sei. Mas eu sei que, tipo assim, deu... Como é que se fala o termo quando o cara não aparece, porra?
É no show.
W.O.?
Não. É tipo um W.O. Tem um termo jurídico pra isso. Tipo, o cara não foi contestar a acusação, tá ligado? Daí, bem perdeu.
Caramba. Mas eu chuto que ela, apesar de ter ganhado, também não ganhou dinheiro
com isso, né? Não, com certeza não. Ah, isso aí deve ser mais um ato de protesto, sei lá.
É, e sem contar que assim, eu tô te achando bem infiel, bem herege ao dizer que Deus não compareceu, sendo que Deus está em todas as coisas, tá? Então, ele participou sim da audiência, ele só não quis falar muito. Senhores, a gente anda numa frequência ideal pra derramar café.
Ô louco.
Dei uma olhada aqui num estudo que buscava entender por que a gente derrama tanto café. Eu não sei se vocês têm essa experiência, você tá andando com café, vocês derramam café.
Tá só café?
Especialmente café.
Líquidos.
Não quer dizer que seja só café, mas
líquidos
é que café...
quentes.
Café tem uma densidade e uma frequência específica. Então, o que que acontece? A frequência que a gente caminha, a maior parte das pessoas caminha, bate com a frequência de ressonância do café, que é um pouquinho mais viscoso. Aí o que que acontece? Quando você caminha, é semelhante a quando você empurra uma criança num balanço, em que a criança vai, na hora certa você empurra ela de novo. Uhum. E você vai acumulando energia por causa de uma questão de sincronia, tá ligado?
Cada vez você precisa fazer menos força, porque você empurra ela quando ela tá indo pra frente.
No timing certo, exato. Uhum. Então, o nosso caminhar e café é comum bater uma ressonância. E entrar em ressonância. Então, se você quer evitar derramar o café, basta você quebrar isso e o truque é caminhar pra trás.
Cara, por que isso me lembrou Duna, velho?
Caramba. Não sei, Marco. Não tem nenhum motivo pra você lembrar de Duna. Não tem nenhum momento que eles derramam café.
Eles andavam nas dunas sem ter um ritmo, os passos, pô. Né?
Isso, mas era pro verme de areia não conseguir pegar eles.
Pois é, mas agora eu vou andar um passinho, dois, um passinho pra não derramar meu café, pô.
Então, isso que você tá falando faz sentido. Porque se você não ficar dando a passada... Porque o café e a nossa passada funcionam numa frequência de 4 Hz.
Tá.
Elas batem. Então o resultado é que vai acumulando energia. Só que andar pra trás, como é uma coisa difícil, a gente não faz com a mesma eficiência que andar pra frente, faz uma frequência mais baixa e entra no contratempo do café. Então você reduz muito essas chances de derramar o café. Exceto pelo fato de como você tá andando pra trás e não vê pra onde tá indo, existe uma chance de você e o café caírem. Mas se você não cair...
Quente.
É. Pô, eu trabalhei com uma colega minha que ela era bem pequenininha, cara. Toda vez que eu olhava pra ela, parece que as perninhas dela tava assim... A frequência dela deve ser muito mais alta, ela não derrama café, cara?
O Dimas perguntou aqui se baixinho derrama mais ou menos.
Aí, ó, tá vendo?
Então, eu não sei.
Eu acho que menos, porque a frequência é muito mais alta, dá uns passinhos...
Cara, as pessoas mais baixas não andam como cartoon, não precisa ofender elas.
Eu sou o Diogo Furukawa e esse é o Você Não Precisa Saber, um podcast onde às vezes eu falo sobre animais e às vezes não. E hoje... e hoje não é esse caso. Pra hoje, que sapatos de salto alto, originalmente eles foram inventados pra serem usados por homens, mas eles não podiam usar o salto estileto.
Tu vai ter que descrever o que é um salto estileto pra mim.
Ah, tá bom. Salto estileto é aquele... Cara, é o salto, eu acho que deve ser o mais famoso hoje em dia, que ele é tipo um... Ele é bem fininho, tá ligado? Tipo, o salto em si é um negócio bem fininho, assim.
A parte de trás ele
mano, qualquer... O truque é o seguinte, Marco. É um salto alto. Tua mente visualizou o estileto.
É, provavelmente.
Tá. Ele é o clássico.
Tá. É o clássico, é.
É aquele fininho que a mulher vai usar com um vestido longo, sei lá.
É. Tá.
Acabou meu conhecimento em vestimento feminino, né?
Vocês estão inteirados nas
modas. Gastei tudo que eu sei sobre isso.
É, o negócio é que sapatos de salto alto foram feitos pra homens. A questão deles não poderem usar estileto é mais uma questão de fabricação. Porque quando os primeiros sapatos de salto alto que a gente tem registros históricos, lá no século X, na Pérsia, e nessa época, infelizmente, não era possível fabricar o salto estileto. Ele só foi possível depois, com a Revolução Industrial, com nosso conhecimento sobre materiais mais avançado, assim, né?
Ia quebrar a madeira.
Pois
se
é,
tentasse madeira... fazer de madeira.
É que se fosse de madeira, ia quebrar. Teve que ser feito de metal e...
Mano, é que o treco é fino, mano.
Mano, o bagulho...
Ah, mas madeira, se tu bota a orientação do grão das fibras certinha ali, é muito resistente, cara.
Caralho, você tem que alinhar a fibra pra
claro,
madeira ficar
se tu
resistente.
Botar, Se tu botar as fibras na vertical, tu faz ela arrebentar, que nem fosse uma bromélia, sei lá, tá ligado? Uhum. Mas tu bota ela na horizontal, tu tens uma resistência muito forte.
Não, mas, mas daí você pensa assim, ó, se for igual a impressão 3D, tá ligado? Sim. Na horizontal, assim, ela vai ter uma possibilidade de quebrar...
Cisalhamento
muito maior,
mas,
né?
Pois é, mas daí tu vai ter que ter uma força muito maior de um lado pro outro do que de cima pra baixo. Sim, eu acredito que não seja essa força quando tu tá em cima de um salto alto, né, porra?
Mas quando você anda, você tem uma força...
Tem, mas ainda não é como de um homem de 85 quilos em cima do negocinho ali, né? Acredito eu.
Ah, mano.
Ah, velho, madeira, porra.
Tá. Assim, ó, entrando nisso aí, um negócio que eu encontrei com relação ao salto. Só antes de entrar na história do salto alto, é que você pensar no estileto mesmo, cara, olha isso, a pressão que o salto de uma mulher de 50 quilos andando com um salto estileto, a pressão que da pisada dela, do calcanhar, quando ela bota o salto no chão, é uma pressão maior do que a atmosfera de Vênus.
Caralho? Eu tava esperando uma coisa tipo, mais que um elefante, uma coisa. Não, daí o Diogo foi Vênus, tá ligado?
É que existe uns factoides assim que relacionam com o elefante também, tá ligado? Só que daí você tem que calcular...
Sabia que tinha animal, vice?
É,
tinha que
ter animal. O Diogo demorou,
sabia.
5 minutos depois nós estamos falando de bicho.
Você tem que calcular daí certinho a área do...
De contato.
Das patas, é. Mas...
Foi um elefante que afundou o palco do Domingão do Faustão uma vez?
Ô, louco!
Eu acho que tem algum programa de auditório.
Se esse fato é verdadeiro, como é que não apareceu aqui ainda, cara?
Cara, eu acho que tem um programa e colocaram um elefante no meio do Domingão do Faustão e ele começou a afundar o estúdio. Afundar onde ele pisava. Galera, aqui eu vou precisar de uma ajuda. Eu não sei se eu tô tendo uma alucinação ou realmente aconteceu isso. Eu lembro de um programa de TV em que um elefante subiu no palco e começou a dar uma afundada. Onde ele pisava, estragou o piso. Só que agora eu não sei se essa memória é uma alucinação minha ou realmente aconteceu em algum programa de auditório brasileiro. Então, se alguém lembrar desse evento ou souber de onde diabos eu tenho essa memória, me avise em nome da minha sanidade.
Tá, não, só pra terminar aqui, ó. Tipo, uma mulher de 50 quilos usando salto, ela exerce mais pressão no solo do que a pressão atmosférica de Vênus, que só que é uma grandeza que a gente não tem muita ideia do que seja.
Sim, né? Sim.
É também maior do que uma pressão máxima estimada que um submarino de classe Sea Wolf suporta, submarino nuclear. Então,
puta, é
uma
pressão do caralho, tá ligado? É fudido.
Daí eu imagino já que a gente consegue ter uma ideia melhor da grandeza disso.
Tem uma mulher pisando num submarino, afunda ele?
Não afunda, eu acho que furaria o casco.
Ah, não, mas daí tu tá embaixo da água, daí tu vai mudar toda a dinâmica né?
Mas fica a dica aí, qualquer coisa, se você estiver meio desesperado aí, pessoal na Ucrânia às vezes fica com pouco recurso pra bater com os russos.
Não, furaria o casco também, né? Não faz sentido. Tá, Voltando então, vamos voltar lá pro século X.
Tá, vamos pro começo, beleza, começo.
Tá, então, os registros mais antigos que tem de uso de salto alto é na Pérsia, no século X. Os sapatos, eles eram usados pra... Eles foram... A invenção deles é ligada à invenção do estribo. Que daí as pessoas podiam subir no cavalo e ficar muito mais estáveis em cima da sela.
Sim, que você tinha até aquele encaixezinho, né?
Isso, é.
Onde tem o salto e aí tem o resto do seu pé, aí tinha um buraco no meio e você encaixa assim no estribo.
Isso, daí a pessoa não escorrega, o pé não escorrega, ela consegue, tipo, sem as mãos, cavalgar.
Ai, sem as mãos!
E consegue usar um arco e flecha, consegue, né, usar armas. E isso foi usado pelo exército persa pra, né, melhorar a guerra a cavalo deles. E daí isso eventualmente foi adotado também na Europa. E disso que parte o pressuposto... O pressuposto não, né? A ideia de que inicialmente era um negócio masculino.
Sim.
Muito tempo, inclusive,
Muito tempo, inclusive, sim.
É, porque, beleza, vamos imitar os persas porque esse lance de usar salto alto é maneiro. E...
Não, vamos imitar os persas porque, tipo, a gente tomou um pau na guerra e parece que eles estão fazendo alguma coisa certa.
Imagina você tá tomando uma porrada na cabeça de uma cavalaria persa, aí você tá lá no chão, né? Meio sangrando, meio desmembrado. Aí você olha pra eles. Puta, sapato maneiro, puta, velho.
Caralho, olha esse sapato, mano. Como é que ele consegue? Não, mas você vê fotos desse sapato, desses sapatos, é sempre um negócio meio estranho.
Mas é mensageiro da guerra. Senhor, perdemos a guerra. Malditos sapatos, tá? Desequilibraram a guerra.
Deus, parece uma versão... Quando eu jogava basquete, a gente fazia... Uma das piadas que a gente tinha entre a galera era que tênis ganhava jogo. E aí, se alguém chegava com tênis melhorzinho, tá ligado? De basquete, não vamos conseguir ganhar, mano. O
cara chegou
com
o Nike Jogo, tá ligado?
Pay to win, pay to win.
Certeza, certeza.
É, então, claramente.
É, igual o cara que chega com uma skin bizarra lá.
É skin de jogo. O cara tem uma skin muito boa. Perdemos, cara.
Meu Deus, o Naruto tá vindo me matar aqui, galera. Já era, perdeu.
Mas é, esse lance de imitar... A estética é muito louco quando avança muito, porque a gente não associa com homens.
Uhum.
Salto alto.
Uhum.
Existe uma exceção que a gente aceita, que é o cowboy. Que ele é o único cara másculo que pode ter um saltinho ali atrás da bota dele.
Ah, tá. Uhum.
É que é salto alto, a gente sempre pensa necessariamente o agulhão, né?
Sim.
Tá. Que
sim.
É o estileto ali.
Estileto, é.
É, mas querendo ou não, a bota tem um salto, né? Ali atrás. Só que beleza, cowboy, né? Com exceção de Brokeback Mountain, que deu uma quebrada na fama do cowboy, mas o cowboy é másculo, né? Pô, machão pra caramba, então ele pode usar.
É o símbolo do oeste americano, pô.
É, exato. Mas é louco que, assim, normalmente o pessoal atribui o primeiro primeira mulher a usar salto alto, que é a Elizabeth I,
uhum.
E ela tava usando salto alto pra parecer um macho.
É. É louco. Foi uma, tipo, estratégia dela pra mostrar que ela podia ser igual um homem, tá ligado? E daí, tipo, como é que você...
Como é que você mostra que você é macho? Você põe um salto alto.
Você começa a se vestir igual um homem, é. Você, tipo, mostra que você consegue jogar de igual pra igual, né? Sim. No fim das contas.
É muito estranho pensar que a primeira mulher usar um salto alto tava usando pra parecer um homem.
Não, e no fim das contas a gente parar e pensar, tipo, na questão da moda em si, né?
É.
O que era um negócio, tudo bem, era um negócio dos homens. E daí, a partir de algum momento, as mulheres começam a usar. E daí meio que viram uma ideia que, tipo, é um certo empoderamento ali que tá tendo, tá ligado?
Uhum.
De tipo, né, vamos usar as mesmas roupas. E daí, em algum momento, você vira isso e joga, tipo assim, não, tipo, salto alto é um sapato que não faz sentido. Quem, tipo, não é confortável, quem que usa isso?
Sim.
E daí você joga, tipo, isso pras mulheres e os homens agora não usam mais, tá ligado? Mano, é...
Patriarcado é tão bom pra gente, né?
É muito bizarro isso. É muito bizarro, cara.
Mas não deve ser uma coisa relacionada mais à classe?
Porque, tipo, rolou.
Ninguém usava, sinceramente, ninguém usava salto alto, uhum. Né? É uma coisa mais da aristocracia, sei lá, porque uma coisa que eu lembro de ter lido era que sapato, assim, não é, sim, tipo o sapato do working man, do cara que trabalha na fábrica lá.
Uhum.
É caro, era caro pra caralho.
Sim.
Era caro pra caralho, tá ligado? Não era tipo assim, olha ali, o cara que saiu da fábrica ali tá usando salto alto. Não, tá ligado? Não existe, pô.
E pior ainda, pra fazer o salto, esses mais antigos, normalmente eram várias camadas de couro que eram pregadas juntas e curtidas. Dava trabalho fazer o salto.
Era só couro?
Alguns modelos, vai ter variação, vai ter madeira.
Tem madeira e tem couro.
Os madeira normalmente são aqueles mais larguinhos, que são esses do século XVII, que são os estilosos, digamos assim.
Uhum.
Mas o salto mais funcional, muitas vezes eram várias camadas de couro curtidas juntas e pregadas. E também era um trabalho grande você fazer esse tipo de coisa.
E assim, eu acho que se for considerar sapatos... Hoje em dia ainda, né? Sapatos clássicos, assim, eu acho que ainda é feito assim. Tipo, bota de cowboy... Eu não lembro se é... Que se existia uma distinção também. Que pra sapato de homem era preferível o de couro e pra de mulher era de madeira. E, tipo, é um negócio que se mantém ainda hoje em dia, assim.
Hoje em dia é difícil ter salto, né? Em sapato, em qualquer tipo de calçado, exceto bota.
Bota e sapato de salto alto mesmo, né?
Não é o... Porra. Não é o Tom Hanks, o Tom Cruise, que usa salto?
Vamos... Guarda pra mais tarde, que quando eu chegar na modernidade, vamos comentar esse rolê dos baixinhos. Sem querer ofender os baixinhos pela segunda vez nessa gravação. Ok, aqui eu fiz uma promessa e ela não vai acontecer. É porque nós vamos falar sobre isso só lá mais pra frente, e isso não foi pra edição final. Então, se você quiser ter acesso a essa parte da nossa conversa, é um bom momento para lembrar vocês que nós temos isso disponível para os nossos apoiadores. Então, eles têm uma versão estendida ou partes que a gente cortou de episódios. Então, se você quiser acesso a esse conteúdo extra e, de quebra, ainda dar uma ajuda na produção desse podcast, então se torne apoiador através do Apoia-se ou se torne um membro lá no nosso canal do YouTube.
Tá, mas então, daí, exatamente, ele começou como um negócio lá dos homens e virou um negócio meio de classe.
Uhum. Nós vamos ter comentado, eu não sei se tu tá indo pra isso, Diogo, mas nós vamos ter que comentar. A minha parte favorita de todas essas jossas aí do salto alto, peraí que eu perdi minha pesquisa, achei. É justamente a fase em que ele vira status e surge o tal dos chopines em Veneza.
Ah, podemos ir pra lá.
Ó, saca só. Já indo pro século XVII, mais ou menos, XVIII, surge em Veneza uma coisa que se chama chopines.
Chopines?
Chopines.
Tipo Chopin.
Tá. Yes. Mini, sim, sim, mini Chopin. É. Tá bom.
Saca só, qual é a lógica do rolê? É, um dos jeitos
é na Itália,
de você...
Né? Então é... Não sei como fala em Itália.
É assim, ó.
Chopine.
Chopine, é isso mesmo.
Chopine.
Estamos balançando a mãozinha que nem o italiano, tá? É. Saori, deixa eu descrever essa cena, pô.
Ó, pensa só. Um dos jeitos de você mostrar que você era rico era o vestido. Vestido era uma coisa cara de fazer. Especialmente se você pegava tecidos de locais mais distantes. Então, você fazia um puta vestidão, era basicamente... Era o carro da época. Era o jeito de você andar com o carro.
As pessoas mostravam a... É. O poder de compra da família dela.
É, naquela época não tinha Apple Vision Pro pra você comprar e andar na rua. Então você precisava mostrar que você tinha dinheiro de outra forma. E a forma era comprar o vestido. Só que uma das formas de você mostrar que você era rico era ter um puta vestido comprido. Só que, sem querer ofender os baixinhos pela terceira ou quarta vez nesse podcast... Às vezes você termina meio cedo, então não dá pro vestido ir muito longe.
Não, e mesmo se... Eu acho que mesmo que se a pessoa fosse alta, tá ligado? Você ainda quer ter mais
mais
tecido.
Centímetros de ostentação.
Isso, é.
Tá.
E daí... Eis que surge o chopines. Ele é tipo um sapato plataforma, então ele não é só um salto alto. Ele todo é elevado. Só que o truque é, quanto mais você sobe, mais rico você é. Ou seja, é óbvio que o negócio escalonou até não fazer mais sentido. Tinha chopines com mais de meio metro de altura.
Sim.
Caralho.
E você já viu? Você viu foto?
Coisa de circo, mano.
Ele parece
foto tipo não, porque é século XVIII, né? Mas viu umas pinturas.
Não, é que tem foto de museu. Isso é que é tipo, ele é tipo um rider. Só que tem um bagulho embaixo, tá ligado? Mano, é
Nossa, bizarro.
É porque assim...
E daí ele tem que ser assim pra pessoa também não se desequilibrar, eu acho.
É, né? Não, imagina torcer o pé nessa merda.
Nossa, você
torce a alma. O cara, você na altura do pescoço, a torção.
Você torce a perna inteira, tá ligado? Tipo, não é o tornozelo, não.
Aí o resultado, você ficava meio metro mais alto, o seu vestido ficava extremamente longo, então, puta merda, como você é rico, você tem um vestido que parece que nunca termina. Só que, às vezes, chegava ao nível das mulheres precisarem de ajuda de assistentes, tá ligado? Porque você tá meio metro do chão, entendeu? Você tá muito alto, então...
Madeira!
Não, uma emergência, então, mesmo, só se você pegar uma escadinha, descer dessa porcaria. Porra, aí...
Ir pro banheiro, cara, imagina, que sofrimento, cara.
É, então. Aí, chegou a passar uma lei dizendo... que os chopines não podiam passar de 7 centímetros de altura. Uma lei que foi completamente ignorada. Tipo, o pessoal fazia da altura que quisesse. A única coisa que pegava mal na época...
Mas peraí, a lei entrou por... Pra, tipo, pra proteger as pessoas?
Pra controlar a altura, porque realmente o negócio meio que fugiu do controle. Tá ligado? Dá pra ver que tem uns chopines que realmente são riscos biológicos ali. São riscos físicos.
Pra pessoa mesmo, tá?
É. Pode ser. Que assim, o que acontecia muito na época era a pressão social mesmo. De tipo, mano, o que é esse chopine gigante que você tá usando? Você é pobre. Tá ligado? Então rolava um bullying. Então quando a pessoa não era de posses, ela acabava sofrendo essa pressão social de que você não pode usar um negócio dessa altura porque você não tem esse dinheiro todo, tá ligado? É meio merda, vendo em retrospectiva, tá ligado?
Inclusive, dentro dessa ideia das leis relacionadas ao assalto, não sei se você viu também que tem no século XVII, o salto ele era bastante difundido até mesmo na população mais pobre, assim, né? E daí, tipo, passaram uma lei, acho que foi na Inglaterra isso, se não me engano, ou foi na França, não lembro. Mas era sobre a altura do salto mesmo. Que daí as pessoas, tipo, quanto mais baixo fosse a casta delas, menor podia ser o salto. Então, tipo, a regulamentação era a seguinte. Plebeus podiam ter um salto de meia polegada de altura. Burgueses de uma polegada. Cavaleiros, né, de uma e meia. Os nobres de 2 polegadas e 2,5 polegadas pra príncipes e realeza em si.
Caralho. Os caras criaram um alvará pra salto, cara?
Sim, eles estavam
regulando. Você tá aí não. Com a sua licença pra esse salto de 2 centímetros?
Mas o cara entregar a placa manter visível ao público, tá ligado?
Não, isso é fiscal de riqueza, tá ligado? Tipo, não, você é pobre. É. Que salto é esse aí, amigo?
O cara colava nas costas dele, né? O alvará do salto dele.
E meio que foi na mesma época que virou um
imagina
negócio mais...
de salto, tá ligado?
Pera aí. Você tem licença pra esse salto aí?
Não, e daí a pessoa com um salto alto, tipo, não consegue nem correr, né?
Você fudeu, fugir tá da blitz, como? Você
fudeu, mano.
Se bem que bêbado também fica mais difícil fugir de blitz. Mas você viu o clube do salto? O clubinho do salto alto? Que é assim, um dos caras que vai fazer salto alto virar esse item de todo mundo quer ter, é o Luiz XIV. Ele é famoso pelos saltos dele. Se você for ver as pinturas do Luiz XIV, muitas vezes ele tá de salto alto e tá bem visível pra chamar atenção mesmo.
É um saltão vermelho.
É, então, na cor vermelha. Além de ser um salto alto, ele é um salto alto na cor vermelha. Então ele é bem chamativo quando ele aparece. E ele fez um clubinho ali que só os parça dele pode vestir o salto alto vermelho. Então, tipo, além de ser essa, toda essa divisão aí de castas, não, é só o clubinho do rei que usa o salto alto vermelho.
E, tipo, você tinha que ser amigo do rei. E literalmente, né? Só que daí é um negócio que você consegue regulamentar só dentro do seu país, né? E daí, a partir do momento que essa moda pega fora, foda-se, né? As pessoas estão usando salto igual dele só, e ninguém tá lá pra fiscalizar, assim. Mas foi um pouco também por causa dele que ele meio que saiu da moda, né? O salto alto.
Sim.
Em si, assim, tipo, essa ideia do salto alto para os nobres.
Vamos para a ascensão e queda do salto alto.
Trotinaram.
É que você pensa na Europa nessa época, tipo, era muita guerra. É o Luiz? Qual que é?
15? Não, 14 que 14? Eu falei.
É. Então, ele estava, tipo, envolvido muito em batalhas pela Europa nessa época. E começou a surgir um sentimento muito anti-França, né? Como que fala isso? Ah, anti-França, anti-franco, sei lá.
Anti esses franceses aí que não toma banho.
E aí que começa a ideia de que, tipo, você olha, tipo, ah, não, isso aí é coisa de francês, tá ligado? Ah, isso aí é coisa de gente, sim, tipo, sim, que não tem...
É.
Não tem a cabeça direita.
Não, tá, é ligado? Gente como a gente.
Eventualmente vai entrar, obviamente, o machismo.
Sim,
porque
sim.
Aquela... É, principalmente ingleses, né? Os adversários favoritos dos franceses vão começar a atribuir... Essas coisas de francês é coisa de gente afeminada. E aí o salto alto começa a dar o duplo twist carpado de... Era coisa de gente rica, homens. E de repente, não, isso aí é coisa de mulherzinha, entendeu? Sim. Começa a transição da era do salto alto. Exato, virou bullying com o francês, mano. O motivo que o salto alto, nós homens não podemos mais usar, é culpa do bullying em francês, tá ligado? Não que eu queira usar, parece desconfortável.
Só que daí a gente cai na questão da sensatez, né? Que tipo, você pensa assim, ah, o que é um sapato sensato? Tá ligado? Que é como eles, né, desacreditavam o salto alto, assim. É tipo, é um negócio insensato. Homens sensatos, como nós, iluministas, nós, né? Nós, pessoas cultas, não usamos, assim. Daí quem que usa? São as mulheres, porque elas são o sexo...
Tipo, insensato.
Emocionado, sei lá, mas... Tipo, a ideia que eles tinham na época, assim, né? E daí entra tanto a questão do xenofobia com misoginia. E é isso. E resulta no que a gente tem hoje em dia de a gente não usar salto.
É, até porque na real não deve ser muito bom.
É.
Não, o bizarro é pensar que nessa época, não só essa coisa de passou pra mulher porque é calçado de gente maluca. Isso virou um argumento quando começou até a parte do sufrágio universal. Quando as mulheres começaram a brigar pelo direito de votar, uma das coisas que argumentava é, não, mulher é esse bicho meio maluco, não dá pra deixar elas votarem. Olha o tipo de sapato que elas usam, tá ligado? Vamos fazer de conta que um século atrás não eram os homens que estavam usando, tá ligado? Estamos fazendo de conta que não, imagina, nunca usamos isso aí, não sei do que você tá falando. Essa foto não sou eu, tá ligado?
Olha que absurdo essas mulheres usando salto.
Usando essa coisa totalmente disfuncional aí. E era uma das coisas, o argumento era, não, mulher não pode votar, ela usa salto alto, mano. Olha que coisa de gente maluca, mano. Quem que usa salto alto?
Como que a gente vai deixar uma pessoa dessas decidir quem são os nossos representantes, né?
Tá, vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou totalmente contra sapato, né? Qualquer oportunidade de ficar descalço, eu tô descalço, e se não, é Havaianas mesmo, pô.
Não, eu sei que quando... Eu sei que o Marco tá levando a sério um evento porque ele chega com o melhor chinelo dele.
Caraca, ele chegou de tênis... Mano, é sério o negócio.
A última vez que eu vi você usar um tênis era um sapatênis e a gente jogou futebol. E você torceu o pé.
Ah, é verdade, verdade.
Se descalço, eu acho que você tinha jogado melhor até.
É verdade. Pô, vocês me pegaram na surpresa, pô, nenhuma semana. Você vou jogar bola, não sei que campo, não sei que. Sorte que eu tenho chuteira de trava, pô. Não, descalço, pô, pé cascudo.
Eu de tênis de basquete lá escorregando igual um.
Mas assim, já fiquei surpreso que você não chegou de chinelo.
Porra, a gente podia ter combinado de todo mundo jogar descalço.
É.
Talvez fosse mais justo.
Né?
E aí, assim. Pô, cara, olha só, velho. Olha só. Tem uma história triste, mano. História triste, não, na real.
Música triste.
Coloca drama.
Por que que eu acho que eu tenho essa versão a sapato, cara? Depois desse tema eu comecei a pensar, mano. Cara, eu lembro que assim, ó, na minha rua, era tipo um condomínio habitacional, assim, tá ligado? Sei lá, tinha 40 crianças na rua, tá ligado? Daí tinha os grupinhos divididos. Tinha a minha galera, tinha os mais novos e os mais velhos.
E a corte, que é a única que usava um sapato vermelho.
Aí, porra, o que os mais velhos falavam pra gente era lei, né, cara? Sei lá, a gente com 8 anos. O moleque de 14 ali é o chefe do negócio, pô.
Sim, sim.
E eu lembro uma vez, cara. Um brother meu comprou aqueles tênis, aqueles sapatinhos que tinha as rodinhas, tu lembra?
Nossa, isso sim, era muito maneiro. Sim.
Daí assim, ó, ele comprou aquilo lá. Uhum. Daí todo mundo do meu grupinho da média... Mas,
desculpa, quando a gente era criança tinha isso?
Claro que tinha.
Com rodinha, sim, cara, eu não lembro.
Com rodinha, tu tirava pra fora assim, ó, o negócio. Não era aqueles que já vem embutido aqui, eles só ficam no calcanhar. Uhum. Era um que tirava, porque na nossa época era patins, lembra do patins?
Sim, sim, sim. Sim,
então, patins, não sim. Era nem roller, era patins.
A primeira vez que eu vi isso, pra mim foi tipo enxergar o overboard do De Volta pro Futuro, assim. É? Eu disse, caralho, isso aqui é o futuro.
A pessoa escorregando assim.
É, pois é. Nossa, e... Mas cara assim, pra cacete, né? Inalcançável.
Então, a molecada assim, cara, da minha turminha ali, sei lá, uns 3, 4 comprados, a gente assim, pô, que massa, cara. A gente trocava assim, botava, pá, e andava na rua. Pô, que legal, cara, isso aqui, tipo skate, bababá. Uhum. Daí chegou um desses caras grandão um dia, ele saiu da venda, ele foi na quadra, porra, tu tá usando esse negócio aí, esse pé de moça, e não sei o quê, e não sei o quê. E começou a falar um monte, tipo assim, ah, logicamente ele não tinha, mas tipo, começou pejorativo. E a gente ficou naquela, gente, caralho, cara, pô, será mesmo, cara? Tô passando... Porra, imagina, velho, 10 anos de idade que tá ligado. Ó, oh, é mesmo, cara. Daí, de repente, do nada, a galera do grupinho se virou contra o cara, ah, oh, goiaba, comprou tênis com rodinha, tá ligado? Ninguém mais meu aguentava Deus. Aquele tênis com rodinha, cara.
Caramba.
Pra tu ver como é que o bullying vai construindo, né?
O processo é idêntico na França e na Inglaterra do século XVIII e na sua rua no século XX.
É um microcosmo acontecendo na sua rua, séculos depois.
Exatamente, pô, exatamente. Pra vocês um minigame que é do 3 afirmações, 2 verdadeiras e 1 é falsa.
Tá, dale.
Então, vocês estão ligados ao dilema do prisioneiro?
Aquele dos dois prisioneiros e um denuncia o outro?
Então, não tem nada a ver, só o nome, prisioneiro. É sobre o prisioneiro hoje que eu vou trazer pra vocês.
Ah, beleza, ok. É um jeito de introduzir.
Mas isso é enganar.
3 histórias pra vocês, tá? E uma vocês têm que dizer se é verdadeira ou falsa.
Let the games begin.
Afirmativa número 1.
Ok, vamos lá.
Em 1951, o pau estava comendo na ocupação britânica na Índia. O major Siraj Ud Daula, leal ao sultão de Calcutá, era responsável por uma prisão. Ele se apaixonou por uma indiana, filha herdeira de um líder de uma região que tinha mineração de pedra. E havia sido presa na Guerra Civil Indiana. Antes de os britânicos chegarem lá, os indianos já viviam se matando lá. E ela estava presa. Quando teve a ocupação lá, enfim. Tá. Ela não podia sair da prisão. Só que esse cara se apaixonou por ela. Eles tiveram 3 filhos. E ela na prisão. E esse cara que cuidava da prisão lá, o major, teve 3 filhos com ela.
Ela não tinha muita opção de fugir, aparentemente.
Pois é. Daí o que aconteceu? Em 1959, quando o Calcutá caiu, os britânicos realmente chegaram lá e pau, ela foi liberada, denunciou ele falando que ela foi forçada a ter os filhos e ele foi preso.
Tá.
Tá, ok. Reviravolta, hein? História de superação.
Reviravolta. É só reviravolta.
Tá, tá? Ok. Tá.
Ok.
História 1. Como é que era? Peraí, que ano é isso?
1651.
Nossa, eu já tava assim...
Calma que são 2 anos...
600, 1651.
É que eu tava anotando que já tá, esse ano tá estranho.
Tá. Mas beleza. Avançando um pouquinho. 1719. John Law, que vivia em Paris, ele tinha uma companhia na Louisiana. Uma companhia dessas de mercante, né? E ele era... Que a Louisiana, nos Estados Unidos, era uma colônia francesa, né? Só que esse John Law, ele era amigo do Duque de Orleans. Daí ele falou assim, ó, pô, cara, seguinte, vocês estão cheios de prisioneiros aqui em Paris, né? Vamos fazer o seguinte, vamos liberar esses caras, contanto que eles casem com uma prostituta e se mudem pra região do Mississippi nos Estados Unidos. E pessoas toparam.
Uhum.
E ele liberou uma cacetada de presos em Paris, com a condição de que eles, se eles casassem com uma prostituta e se mudassem pros Estados Unidos, pra região do Mississippi e da Louisiana.
Pra colonizar.
Não interessa teu crime, tá ligado?
Tá.
Tu quer ir pra Luzinha, quer ser livre, tá ligado? Tá. Daí eles eram acorrentados até a hora que eles embarcassem no navio. atravessavam a costa e ele caía na América como homem livre, pô. Prisioneiro liberado.
Foda-se. Tá, ok. Tá. Essa é a história 2.
Essa é a história 2.
Beleza.
História 3. Avançando no tempo mais um pouquinho. 1914, o capitão Colbert Campbell e o seu batalhão foram... Eles são ingleses. Eles foram atacados no noroeste da França. Daí ele foi seriamente machucado e teve que ser... Ele capturado já, né? Foi transferido para um hotel em Colônia, na Alemanha. Daí ele foi tratado tudo e depois foi mandado para uma prisão em Magdeburg. Na prisão ele descobriu que a mãe dele estava com câncer terminal. Daí ele, porra, não tem nada pra perder, né? Escreveu uma carta pro Kaiser. Falou assim, o seguinte, cara, minha mãe tá com câncer terminal. Será que eu podia ir lá visitar ela? Daí o Kaiser falou, não, beleza, eu deixo. Mas contanto que tu dê tua palavra que tu vai voltar. Daí ele, ok. Kaiser liberou ele. Ninguém sabe como, não deram transporte, nada. Não sabem como. Ele conseguiu atravessar o Canal da Mancha, tudo. Chegou lá na Inglaterra. Ficou uns tempos com a mãe dele, tipo, coisa de uma semana. E voltou pra ser preso de novo, cara. Deu a palavra dele e voltou. Ninguém sabe de novo como ele atravessou de novo o canal. Ele voltou e foi parar e foi preso de novo.
E se apresentou pra voltar.
Se apresentou e tancou o negócio. E voltou pro campo de concentração. A mãe dele morreu um tempo depois, né? Mas ele fez essa visita.
Olha só. Senhor Diogo, você já sabe o que você vai?
Já.
Por uma questão temporal, eu vou na opção 1.
Tá.
Diogo.
Eu fui na 2.
Na 2.
A opção 1... É o do...
História indiana.
Do indiano.
Dos ingleses descendo o sarrafo neles, e daí a mina saindo.
E dois e
daí
é do isso. John Law.
John.
O Diego acertou.
Ah!
Como assim questão temporal, porra? Eu pesquisei até qual foi a época que teve a ocupação dos malditos pra botar no ano certo, porra.
Então eu não sei. Então eu fui burro historicamente e isso me ajudou. Aparentemente. Eu achei um pouco estranho as datas só da ocupação inglesa e tudo
não,
mais.
Não, é, pô. Eu,
é certinho?
Me veio na cabeça porque esses dias eu tava deletando umas pastas lá e eu lembro que tinha o audiobook do Tigre de Sharpe. Tá ligado? O livro do Bernard Cornwell.
Nunca li, mas eu já ouvi falar.
Então, é dessa época aí, né? Daí eu queria. É bom,
tá, bom saber.
Cara, só que agora não tem mais tempo pra ler Tigre e Sharpe. Só quero saber sobre a simulação do universo, cara.
Até porque. Por que eu vou ler um livro de uma simulação?
É, pois é.
De um mundo que não existe.
Ai, ai.
Não, pô, os Bernard Cornwell, a maior parte é meio histórico, assim.
Ele é bem.
Não, ele, fiel, tem, né? Ele tem um pezinho na parte histórica, né? Mas ele romantiza em cima de uma base histórica. Sim, que é maneiro, é maneiríssimo.
Cria personagens dentro daquele contexto, né?
Sim. Então, Marco.
Tu acertou sem querer, né, pô?
Acertei sem querer, foda. Vale ponto igual, tá?
Foda. Baita por caralho.
É fazer gol sem querer, tipo, aquela bola que... Pô, esqueci qual é o jogador da seleção que foi chutar pra cruzar e acabou entrando no gol. Foi gol, entendeu? Não importa que a intenção era cruzar. Senhoras e senhores, hora da nossa leitura semanal de comentários. Bastante gente comentou. O Marco realmente colocou um triplex na cabeça de todo mundo com o assunto dele sobre duvidar da realidade. Então eu já peço desculpa a toda a galera que a gente não vai ler os comentários. Realmente a gente teve um recorde de comentários, especialmente lá no YouTube. Tá todo mundo confuso.
Uhul!
Então parabéns, Marco, eu acho. Mas vamos lá, vou partir do primeiro aqui. O senhor Nerd Setup Games começa com uma correção, né? E ele, inclusive, é inscrito no nosso canal do YouTube já faz um ano, ó. É cliente de longa data. Ele disse,
sobre o experimento da fenda dupla, é importante notar que a partícula não se conforma de forma diferente quando é observada, abre aspas, apenas por ser observada, como se fosse mágica. O ato de observar uma partícula é uma forma de interação, de medição dela. Então, inevitavelmente, isso vai modificar a entropia, modificar o nível de energia daquela partícula, isso vai colapsar a função de uma onda, fazendo a partícula parar de agir de uma forma probabilística. Ali abre parênteses que visualizamos como onda no experimento da fenda dupla e começar a agir de forma determinística, que é o que a gente visualiza como partícula. Fecha aspas.
Ok.
Louco, esse cara devia estar dando aula pra mim, pô.
Então, esse lance que ele tá falando, eu já vi um papo de que tinham colocado uma maquininha que ficava gerando números aleatórios. E ela tinha uma possibilidade de gerar todos eles. E eles queriam ver se de alguma forma muita gente vendo ela modificava os números que ela apresentava. Então eles colocaram essa máquina num programa de auditório com muita gente assistindo através da TV de casa, tá ligado? Tipo, elas não estavam nem fisicamente próximas. E os números deram levemente diferentes. Assim,
cara, louco.
É que quando a gente tá num mundo de probabilidades tão loucas assim, eu acho que realmente tem tanto fator que a gente nem considera e que pode influenciar, tá ligado? Sei lá. É que nem aquela paranoia de que alguém tá olhando pra mim, tá ligado? E você fica, como eu sei isso?
Sim.
As pessoas não disparam nada pelos olhos pra eu sentir que elas estão me olhando, mas você... Todo mundo conhece essa sensação, tá ligado?
Daí, de repente, você olha pra um lado, assim, daí tem alguém te olhando. Aí você... Eita, porra é essa?
Cara, esse negócio de probabilidade, velho, a gente fez aquela lotofácil esses dias aí, daí a galera... Ah, cara, vai lá no chat GPT e pede pra ele escolher, não sei o que. Ah, beleza, né? Daí a gente foi lá, pedi pra ele escolher. Entre 25 números, escolher 15. Ele escolheu. Daí eu pedi de novo, escolheu. Daí eu pedi, agora faça os que mais aparecem. Com certeza ele deve ter acesso a...
Alguma base.
A é dado público, tá lá no site da Lotofácil, lá ele mostra. Daí ele foi lá e me girou. Ah, você quer 15 números de 25? Tá bom, lá vai os mais selecionados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foi até 15, deu. Porra, tá ligado? Com certeza não foi a chance que tinha dele randomicamente me mostrar isso aí. Foi alguma coisa, né, contaminada aí nessa resposta que ele deu. Só que, teoricamente, essa probabilidade existe, né?
Provando que as máquinas não conseguem substituir a gente, já que precisa ser do coração a escolha de números pra um sorteio.
Ah, eu vou pedir pra ele fazer, pra ele selecionar um jogo do bicho, quero ver se ele me dá uma lição de moral.
Enquanto o Marco faz isso, manda o próximo aí, Diogo.
Bora. O Railsonberto 9706 mandou aqui.
Na 31:10 do episódio, né? Só uma pergunta aos Diegos. Já estão se preparando para fazer o programa em duo? Ou até... mesmo fazer uma seleção entre amigos pra fixar o novo terceiro integrante? Oh, porque louco. O Marco, lendo esses livros, em breve vão ter que colocar uma camisa de força nele.
Eu gostei que o plural de Diego e Diogo é Diegos, assim.
Diegos,
gostei da eliminação do Diogo no nosso plural.
E daí rolou ali uma gafe também, né? O Marcos.
O Marcos.
É, eu sou só um. Mas essa é a vibe, cara. Da camisa de força aí, essa aí é a vibe mesmo, cara. Ah, e até complementando essa parte da fenda dupla que eu lembrei agora. Eu não sei se meu algoritmo, sei lá, o meu entusiasmo tá contaminado, mas tipo, tudo que eu achava era tipo, oh meu Deus, não tem solução ainda, oh meu Deus, a gente não sabe por que tá acontecendo isso, oh meu Deus, com certeza deve ter algum, sei lá, algum cientista ou um paper, alguma coisa publicada que explica essa forma de interação que ele falou aí, né? Mas eu tava tão empolgado, cara, que cara, não pode ser, velho.
É, como alguém que trabalha fazendo títulos pro YouTube, eu entendo exatamente.
Imagina fazer um título. O quê? O Photon passou na fenda e fez o quê? Clica aqui e descubra. Não sei o quê.
Essa vibe de o quê que você tá falando é exatamente o que a gente procura nos títulos.
Você não vai acreditar o que aconteceu com o Photon. Clica aqui e descubra. O Gabriel Barbosa da 4741, que ele é inscrito há um ano também. Ele disse que
esse episódio me deu uma crise existencial ferrada.
É, bicho, estamos contaminando a galera aí, cara.
Nós vamos ter que pôr um aviso, um disclaimer antes do programa, né? Não escute sozinho. Não escute se você está inseguro sobre a sua existência.
Imagina nós que tava lá, né?
É, então. Imagina pra nós que tínhamos que sobreviver ao Marco e daí ele trouxe um amigo pra fazer crise existencial em estéreo nos nossos ouvidos. O Flávio Mônaco, que é membro, já faz 7 meses, hein? Eu nem lembro quando a gente... Não, tem um mais antigo aqui. Então, é 11 meses, acho que o nosso membro mais antigo. Mas já faz um tempão que é membro. Ele mandou aqui, ó.
Tem alguns assuntos que vocês tratam que simplesmente me dão vontade de estar junto com vocês discutindo. É muito louco isso.
Esse eu sei que são os podcasts que eu curto, porque são os podcasts que você parece que você tá na conversa, tá ligado? Pelo menos dos que eu acompanho. O que me lembra que uma vez o Magrinho, ele... Primeira vez que eu falei ao vivo com o Magrinho chegou falando, não, eu já sinto que eu te conheço já. Porque ele já via vídeos do Adrena fazia anos, tá ligado? Então ele disse, mano, aí você tá falando e, sei lá, pra mim, eu já tô tão acostumado a te ouvir que pra mim é nós conversando de novo, tá ligado?
E daí a pessoa chega e, tipo, fala com você como se ela te conhecesse, só que você não sabe nada dela.
É tipo isso, é uma sensação bem engraçada. Eu, particularmente, eu gosto, porque é uma pessoa que eu nunca vi na vida e por algum motivo tá me tratando bem, tá ligado? Ou se sentindo confortável junto comigo. Eu acho esse efeito muito maneiro. E aí, eventualmente, eu e o Magrinho vamos gravar um episódio desse podcast.
É, magrones.
Tá. O Igor Henrique, 607, que é membro há 11 meses, Diego. Ele é o mais antigo?
Acho que é um dos mais antigos. Eu acho que é.
Boto fé. Então, ele mandou aqui.
Gosto da forma que o Marco fala sobre os assuntos que ele claramente não entendeu. Que ele claramente não entendeu com tanta confiança e convicção, dá mais credibilidade pro que ele fala. Inclusive, nesse tema, vocês lembram do filme K? Quem Somos Nós?
Esse filme eu não vi.
Esse filme eu não vi.
Deixa eu ver. Quem Somos Nós?
E eu gostei muito da vibe que nem o Diogo jogou no grupo lá do WhatsApp, que é, será que é fã ou hater? Que eu fiquei na dúvida.
É, pô, o Igor foi a Saori, foi a Saori.
Mandou. Será que é fã ou é hater do Marco? Eu não entendi.
Pô, não, só que esse me conhece bem, cara. É isso aí mesmo.
Ah, e também na sequência de recomendações, o Renan Tescaro, ele disse que lembrou muito do filme 13º Andar. E disse que se a gente não conhece é para assistir. Então deve ser outro filme de crise existencial. Eu, por enquanto, tô gostando de ter certeza que existo, então eu vou passar.
13º Andar, a capa já me deixou empolgado.
Nossa, um filme velho, né?
Ah, pronto. Agora só
não, não, não. Não, velho. Tipo, é 99, mas tipo...
Eu acho que eu já vi, mano. E é estranho.
Eu nunca vi, não. Eu bati o olho no cara que aparece primeiro no Google, eu pensei que era o Hulk lá, o...
Luciano Hulk?
Não, não, o Hulk da Marvel. Mas não é.
E aqui já tem uma galera comentando algumas coisas do episódio desse mesmo, né? Do 61, que é os nossos membros e também tem os nossos apoiadores lá no Apoia-se. Eles conseguem ouvir antecipado o episódio. Então já estão comentando os assuntos que a gente falou nesse programa aqui.
Deixa eu ler sobre o Mutão. Mutão também é ancião. Membro há 10 meses, pô. E ele diz...
Sugestão de nome. Quanto mais salto, maior a queda.
Relativo ao episódio...
Salto alto.
Salto alto.
Isso é bem-vindo, tá? Os nossos apoiadores e membros podem começar a ajudar, porque assim, nós estamos 10 horas da noite de quinta-feira e o episódio ainda não tem nome. Ele sai amanhã. E a gente chega sempre na sexta sem nome, sem thumb, sem nada. Então, sempre que vocês quiserem sugerir nomes, eu vou agradecer, porque a gente nem começou a pensar no nome desse episódio.
Eu sou a favor desse aí.
Né? Pode
Toda
ser,
vida
né?
É bem-vindo.
Uhum. Não, ele tá ganhando por ser a única opção que surgiu até agora. Sim. Já saiu na frente. Fala, Diogo.
Tá, o Elber, também membro há 10 meses, mandou aqui.
Só lembrei que tem pessoas com fetiche de ser pisoteado com sapato estileto. Pressão da atmosfera de Vênus. Ai.
Oh, é... mas não machuca? Não perfura?
Ah, deve machucar, né? Mas é sadomasoquismo, né? Sei lá, as pessoas...
Eu já vi isso aí. Qual que é o... Billions. A série Billions, já visse?
Não.
Não.
É, tem um personagem lá, um dos principais lá, que ele curte umas paradas assim. E eu lembro, se não me engano, acho que é uma das primeiras cenas do seriado. É essa vibe aí, ele sendo pisoteado com um sapato com bem fininho, com a pontinha assim, que tu fica. O que que tá acontecendo, cara?
Ai,
será
que
eu baixei a série certa, pô?
O cara vai lá, né, no Pirate Bay, puxou e vem uma coisa, né? Quem nunca, né? É. Tá estranho essa série. O pessoal tá tirando a roupa, por quê?
Billions. XXX.
Ai, meu Deus. O Yuji Teodoro Tagashima, 85, disse: moro na Bélgica e falo com tranquilidade. Aqui tem que pôr o meme do cara do Choque de Cultura.
Falo com tranquilidade.
E essa disputa territorial não é a coisa mais esquisita daqui.
Então, eu não sei muito sobre a Bélgica. Eu achei que a Bélgica era normal, eu achei que era só uma França com um chapéu diferente, mas se ele diz que é bem diferente...
Eu perdi uma galera agora.
Vamos lá, todo mundo listando coisas da Bélgica que não sejam o Tintim.
Cerveja. Valendo. Batata frita.
Ah é, tem cerveja belga, né?
Ô, rapaz, eu ia esquecendo dessa aí, trapista.
Pô, gosta... É, pô, justamente acho que o estilo meu estilo favorito. Não, acho que pede pras Witbier ainda, mas é meu segundo favorito. O Jonathan Oliveira Silva, 1, 2, 3, 5. Por onde foi o 4 nesse nick? Por que 1, 2, 3, 5?
Às vezes ele é supersticioso.
Ah, é. Fica aí a dica. Membro também aí do nosso canal do YouTube, ele disse:
Diego, você é mais velho que eu e eu nunca na minha vida ouvi nada sobre um elefante num palco de programa de TV brasileiro. Espero ter ajudado.
Então, eu até pedi na edição, eu chorei uma ajuda, mano. Eu tô começando a achar que eu sonhei com isso. E que esse evento nunca aconteceu, exceto dentro da minha cabeça. É que eu tenho claramente a memória de um programa de auditório dos anos 90 ou 2000, tosco do Brasil, em que eles fazem as coisas meio improvisadas, né? E tinha um elefante, e quando o elefante começou a pisar, foi meio que rachando, afundando onde ele pisava, tá ligado? Não é que o palco caiu, mas exatamente onde ele pisava e ia estragando o piso, tá ligado? Mas eu tô achando que eu saí com essa porra.
E agora sim, porque eu procurei agora no YouTube só por curiosidade no Google e não achei nada, só achei umas paradas de zoológico.
Não, então, não. Eu incluí na edição, porque enquanto eu editava, eu tentei achar imagens desse evento e ele não existe.
Meu Deus. Não, cara, não encoste no elefante, Diego, não encoste.
Caralho. Vamos jogar no elefante. Não, não tem elefante.
Jogo do bicho? Tem. Claro que tem.
É. Ah, tem?
Acho que tem, não tem? Não
é elefante? Ah. Vamos ver. Jogo do bicho. Falei pra vocês que eu encontrei uma cartela de jogo do bicho na casa da minha prima. Super aleatório, assim, em cima da mesa.
Tem, tem elefante?
12,
tem.
Pô. Aí, ó. Elefante 12. Ah. 4-5, 4-6, 4-7, 4-8. Que boa influência que a gente é, né, mano?
E pra fechar, uns três comentários que vieram lá do Spotify. A galera também tem começado a ficar mais ativa por lá. Tá começando a surgir mais comentários.
O Alan Cumin, ele diz:
gurizada, esse episódio foi difícil de entender. Meu cérebro de bagre não aguenta tamanha genialidade gravada nesse podcast.
Ó, tá vendo? A gente tá convencendo bem, cara. O Igor tá sabendo as coisas, mano.
É, eu já ia dizer.
Eu não entendi até agora.
Eu também não sei sobre o que a gente falou e eu não defendo nem as partes que fui eu comentando, tá ligado? Vai lá, Diogo.
O Luiz mandou aqui.
A bandeira feminada foi falada no xadrez verbal. E a do Nepal eu sabia já. Então, por eliminação, seria a 3. PS, não sou apoiador financeiro, mas sou divulgador.
Então, Luiz, primeiramente...
Tá valendo.
Então, tá valendo, com certeza. Muito obrigado aí. Segundamente, eu tenho que começar a lembrar que eu escuto xadrez verbal e como eles indicaram a gente lá, começou a ter um público em comum, então eu não posso trazer os minigames mais de lá, senão eles vão saber a resposta. A anotação mental. O que nos lembra também que é a hora de a gente ver se o Marco não fez um pontinho, né? Porque já que ele não consegue contra mim e contra o Diogo, nessa temporada ele decidiu roubar e dizer que o público também tá jogando pra ver se ele faz um pontinho, né?
Aceitaram a regra, a voz do povo é a voz de Deus, pô.
É, não, é justo, é justo. Inclusive, eu acho que eu fiz um ponto. Eu fiz um ponto. Tá. Com o jogo da bandeira. E agora é a hora de a gente ver se o Marco fez um ponto. Nós tivemos 2 votos dos apoiadores e mais 4 votos dos membros do YouTube. Então tivemos 6 jogadores nessa rodada aqui. E o resultado é o seguinte: esse minigame então foi dos prisioneiros ali do Marco, com a primeira opção, a prisioneira que foi forçada lá a ter 3 filhos e depois denunciou o cara lá na Índia. A opção número 2 era os caras que eram livres, mas eles tinham que se casar com prostitutas e mudar pro Mississippi. Eu gostei do ataque gratuito ao estado do Mississippi nessa opção. E a opção 3, que é o Kaiser que liberou a galera pra ir, liberou um cara pra ir ver a mãe dele que tava mal e depois ele voltou pra ser preso de novo.
Uhum.
Metade lá no YouTube e mais um apoiador acreditaram na opção número 2, que era a galera ser liberta e ir pro Mississippi, que era mentira. E com isso, o Marco, já que não consegue ganhar de mim e do Diogo, tá tendo que apelar, conseguiu fazer um pontinho pra cima dos nossos apoiadores e membros, o que é feio, hein? Eles ajudam financeiramente esse podcast a usar e você fica aí passando a perna deles, tá?
E nada, rapaz.
E com isso, então, um pontinho aí pro Marco. Inclusive, os apoiadores e membros que estiverem jogando esse jogo, se vocês quiserem ir marcando as opções que vocês fizeram, e depois, quando a gente chegar no fim da temporada, joguem aí quais foram os resultados, se vocês não conseguiram derrotar alguns de nós. Mas, coletivamente, por enquanto, vocês estão tomando um pau. Os jogos que a gente tem que colocar até agora, vocês estão sendo freguês e dando ponto pra nós. Fechou, meus caros?
Fechou.
Closed.
Então tá, senhores, muito obrigado primeiramente aí aos nossos membros e apoiadores. Vocês têm sido bastante importante aí pra gente manter financeiramente aí algumas coisas, como por exemplo a edição. A gente ainda tá pagando os microfones, que eu comprei um jogo novo, e tem sido bom, tá? O áudio tá bem melhor com esse nosso conjunto novo de microfones. E uma notícia importante: a gente já tá se encaminhando para as últimas gravações já, pra fechar essa temporada. Então, uma coisa que eu pedi encarecidamente, principalmente pra como a gente tá pensando em fazer o último episódio, mandem minigames. A gente já teve isso na temporada passada, já teve alguns ouvintes que mandaram seus minigames. Tivemos casos de gente que mandou em áudio, mas se você não quiser mandar um áudio, pode mandar só em texto mesmo. Só lembra de separar bem a resposta da pergunta para eu não acidentalmente ler as duas coisas. E a ideia é possivelmente fazer na reta final, ali no último episódio, os minigames ser de vocês. Ou, dependendo de quantos minigames vierem, quem sabe a gente fazer um season finale que é só a gente encarando os minigames de vocês. Então, quem puder aí, quem tiver a criatividade, quem tiver a fim de participar e brincar com a gente, vocês já, quem escuta com frequência já mais ou menos conhece os formatos que a gente brinca, ou se quiser inventar um novo formato, só explica a regra antes aí, que diabo você tá inventando, e a gente joga.
Isso aí.
Very nice.
Fechou, então?
Fechou.
Então é... Então vamos nessa, senhores. Obrigado aí a todo mundo que vem acompanhando o podcast, divulgando, que é muito importante. Daqui a pouco eu também, mais pra frente, ali nos últimos episódios, vou falar como é que foi aí os acessos dessa temporada, mas estamos indo bem de novo. E a gente se vê na semana que vem.
Valeu, galerinha. Abraço.
Valeu, falou.
Você Não Precisa Saber é uma produção de Marco Bertoncini, Diogo Furukawa e eu, Diego Kerber. A edição é de Diego Kerber. Esse é um podcast bancado por vocês, os nossos ouvintes, através do Apoia-se em apoia.se/vcnprecisasaber e também pelos nossos membros no YouTube. Você também pode mandar mensagens ou fazer o Pix através de vcnprecisasaber@gmail.com. E se quiser mais detalhes sobre esse episódio, também tem um post lá no nosso site em vcnprecisasaberpodcast.com. Vamos começar com as rapidinhas minhas do Marco, então.
Então, bora.
Dale ou dole? Dale, que depois eu dou.
Pera, não.
Será?
Fez algum sentido isso? Não sei.
Fez, foi horrível, mas ficou engraçado. Foi bem confuso, mas fez sentido. A Júlia acabou de chamar você de machista, Diogo.
Júlia Bilu. Júlia
Bilu. Não, eu só tô explicando o pensamento da época, gente.
E outra coisa, sabia o Pema, aquele brother que empresta pra gente o espaço
de música.
Ali, a sala de música pra gente ali. E, o pai dele tem uma loja de sapatos, pô.
Ah, pô, olha só. É.
Olha só.
Patrocínio Licínio Calçados.
Exatamente. Na verdade, todo esse episódio é patrocinado. A gente esqueceu de mencionar no começo.
Inclusive, os melhores saltos altos.
Mentira, acho que ele vendeu, não lembro. Mas eu lembro quando a gente era mais jovem, assim, ele tinha loja de sapatos. A gente ia na casa dele e embaixo era uma loja de sapatos. Eu não entendi. Eu falei, pô, tu mora numa loja de sapatos, cara? Que porra é essa? Ele morava em cima.
Pô, é do meu pai.
É.